Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Giants are pronounced the best in right now, going for their first Super Bowl championship, their first NFL title since 1956. Sims, unbelievable.
No good!
Big Blue Podcast.
We are the New York Football
Giants.
Gladiator Football
Giants.
The globe knows who we are.
Giants.
Super Bowl Superstar.
Fala galera da Giants Nation, bem-vindos a mais um Big Blue Podcast, dessa vez numa semana mais curta, né, já que a gente joga no Thursday Night Football amanhã já. Vamos primeiro falar do jogo de domingo passado pra poder passar pro jogo de amanhã, não vamos colocar o carrinho na frente dos bois. Bom, começando então pelo jogo de domingo, Giants e Broncos no MetLife Stadium, o Giants perdeu, o jogo terminou 27-13, 13 não, a gente tem que ser justo, foi 27-7 o jogo. Esses últimos pontos aí não dá pra contar. Enfim, o jogo foi completamente dominado pelo Denver Broncos. O Giants não teve praticamente chance nenhuma depois de o Broncos virar a partida. E, bom, o resumão é esse. Foi um jogo que pareceu muito um jogo do... O jogo da temporada passada, né? Não pareceu que é um ano novo, uma temporada nova. Não pareceu que... A gente tá em 2021 com todas as adições que a gente tem, com todas as adições que a gente fez, com todos os... a expectativa que a torcida criou, com tudo que o Joe Judge e os técnicos vinham falando pra gente e tudo mais. Não pareceu. Pareceu simplesmente que foi o 17º jogo da temporada passada. Pareceu apenas que foi o jogo depois do Giants e Cowboys do ano passado, com a mesma história de todos os jogos da temporada passada, e com o Daniel Jones com a mesma história da carreira dele. E, bom, vamos lá falar um pouco desse jogo, que não foi muito legal, eu acho, para a torcida do Giants, né? Bom, começando então pelo ataque, que eu acho que foi a parte mais deprimente da partida, por vários motivos, na verdade, né? Por incrível que pareça, a linha ofensiva foi o ponto de mais esperança do ataque, foi o melhor ponto do nosso ataque, foi a linha ofensiva, né? O Saquon Barkley voltou mal, não parecia o mesmo jogador, não parecia estar 100% saudável, e mesmo se tivesse, ele não correu bem, ele fez leituras erradas. Teve uma jogada específica que ele tinha um caminhão de jardas para correr pela direita, tinha um buraco imenso na linha ofensiva, ele conseguiria facilmente umas 20 jardas na corrida ali, se ele seguisse aquele buraco, aquele gap, e ele tentou ficar sambando atrás da linha de scrimmage e tal, 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 cortou pro lado errado, cortou pra esquerda e conseguiu menos uma jarda na corrida. Então, esse é só um exemplo, né, mas teve vários outros e não foi bem no jogo. Kyle Rudolph foi talvez o jogador mais lesionado que eu já vi jogar um jogo pelo Giants, ou então mais fora de ritmo que eu já vi jogar um jogo pelo Giants. Não jogou bem, tava muito lento na partida, não bloqueou bem, quando recebeu a bola não conseguiu nada de... Óbvio que a gente também não esperava muito isso do Kyle Rudolph, mas de qualquer forma, não conseguiu nada de yards after catch. Inclusive, podemos dizer que dropou um passe, o que não é comum do Kyle Rudolph. Ele foi o primeiro, se considerado que dropou, foi o primeiro passe dropado dele em 2 anos. Além deles, né? A gente teve o Darius Slayton, que depois daquela recepção contra... na primeira jogada da partida, que foi a única jogada boa do nosso ataque, né? Depois daquela recepção na primeira jogada da partida de 40 jardas, ele desapareceu. Rotas ruins, parecia meio, não quero dizer cansado, mas ele não tava, entendeu, no ritmo assim de jogo. Por fim, o Daniel Jones, né, o nosso QB, a posição mais importante, que não pode, o Daniel Jones simplesmente não pode sofrer tantos turnovers, não tem condição. O Giants nunca vai ganhar um jogo desse jeito, entendeu? É a história da carreira do Daniel Jones. Ele joga relativamente bem, não dá nem pra dizer que foi bem, porque ele teve alguns passes arriscados, ele não tava, tipo, jogando melhor jogo também, mas tava ali, né, pelo menos tinha um touchdown pro Sterling Shepard, que pra mim foi o destaque do jogo, e não tinha nenhum turnover e tudo mais, e aí o jogo tava 17-7, ainda com muito tempo no relógio, o Giants na red zone, era, com certeza ia pontuar ali, seja um field goal, seja um TD, ia deixar o jogo em uma posse, né, o jogo ia voltar pra uma posse de bola, e o Giants tinha a chance de mudar o jogo, e aí o Daniel Jones vai lá, numa primeira descida pra 10, ele tenta, em vez de fazer um slide, ele simplesmente tenta pular na direção do não sei, ele tenta ganhar na força de jogadores de defesa e sofre um fumble que acaba com o jogo, né? Vira completamente a chave, o jogo acaba bem, o jogo acaba ali. E não, simplesmente não pode, né? O cara simplesmente não pode sofrer tantos turnovers. Já são 40 turnovers em 28 jogos de carreira, é isso? Se não me engano. Ou seja, praticamente quase 2 por jogo. Nessa temporada é o primeiro fumble dele, mas se você somar em todas as temporadas, já é o... deixa eu ver, 18 na primeira temporada, mais 9 da 37, é isso? 18 com 9 da 37 mesmo? Não tenho certeza, eu sou de matemática, fiz direito, mas vamos supor que deu 37, mais um agora, são 38 fumbles em 28 jogos, tá certo isso? Enfim, não sei, eu falei que eram 40 fumbles agora, eu tô puto com o jogo, foda-se. E ainda tem as interceptações, então assim, simplesmente não pode sofrer tantos turnovers, a gente perde até as contas do turnover, como vocês viram, enfim, não pode, né? E por último, que é a minha maior crítica, vou tentar não ficar muito puto aqui, é o Jason Garrett. É uma piada o ataque do cara, né? Tipo assim, não tem nenhuma condição desse cara ser coordenador ofensivo na NFL, não tem nenhuma condição de ele ser mantido no cargo, nem pra esse jogo, apesar de ele já ser mantido pra esse jogo. Não tem nenhuma condição dele ser mantido nesse cargo, se Deus quiser, tiram ele de lá o mais rápido possível, porque não dá, simplesmente não dá. Play calls horríveis, o sistema já é horrível, e aí dentro do sistema ele ainda tem play calls piores ainda. Tipo assim, não ajuda em nada os jogadores do Giants, né? Não ajuda em nada. O Daniel Jones é uma máquina de turnovers? É, mas o ataque do Jason Garrett também não ajuda o Daniel Jones a melhorar, tá ligado? É um negócio horroroso, horroroso. Daniel Jones, o Saquon Barkley, vamos, o Jason Garrett, ele não coloca os seus jogadores na melhor posição pra fazer jogadas, no que eles sabem fazer de melhor. Ele não faz, simplesmente não faz isso. Você vê o Kenny Golladay, a melhor característica do Kenny Golladay são as contested catches, são os back shoulders. O Jason Garrett fica botando ele pra fazer curl e stick, rota curta, sem nenhum back shoulder pra ele, sem nenhuma bola longa pra ele, quase nenhuma contested catch. O Saquon Barkley, ele é um cara que ele corre muito melhor quando você faz um toss ou um outside zone pra ele, alguma coisa nesse sentido, por fora dos tackles, porque daí você tem mais, você gera mais espaço pra ele poder driblar os jogadores da defesa que cheguem e criar jardas, né? Tipo, o Saquon Barkley, ele é esse jogador. E aí o Jason Garrett fica mandando ele pelo atrás do Nick Gates, entendeu? O Jason Garrett manda ele por trás do Nick Gates, correndo pelo meio, onde ele vai encontrar 9 jogadores de defesa e conseguir 2-3 jardas. Não é a melhor característica do Saquon Barkley, simplesmente não é. Não é a melhor característica do Saquon Barkley. E aí o Daniel Jones, ele é um QB que todo mundo viu o dado ano passado, todo torcedor do Giants sabe esse dado. O Daniel Jones foi o QB mais preciso em passes longos na NFL no ano passado. O QB mais preciso da NFL em passes longos, foi o melhor rating em passes longos da NFL foi do Daniel Jones. E o que que o Jason Garrett faz? Fica lançando stick, fica lançando flat, e não lança um passe longo. O Giants teve um passe longo no jogo inteiro, que foi numa jogada declarada morta por conta de um offside da defesa do Broncos. Então, como era uma free play, aí o Daniel Jones lançou a bola longa. Mas se não fosse uma free play, o Giants não teria nenhum passe longo no jogo. Então, como você pode virar pra mim e falar que o Jason Garrett tá deixando os jogadores na melhor posição possível pra ganhar a partida? Como você pode virar pra mim e falar que o Jason Garrett tá conduzindo um bom ataque, tá fazendo o melhor? Não tem. Como você pode virar pra mim, eu até postei isso lá na página, como você pode virar pra mim e falar e manter o Jason Garrett e falar que é a melhor chance do Giants vencer, do Giants ganhar, do Giants chegar longe na temporada? Não tem como, não tem como, eles são opostos. Você manter o Jason Garrett como play caller é o oposto de você querer que o time ganhe, entendeu? Que o time ganhe, entendeu? Não dá esperança nenhuma pra torcida, e se continuar do jeito que foi, vai ser complicado, porque pontuar 7 pontos na NFL de hoje em dia, nem a defesa do Chicago Bears de 1985 ganharia um jogo pra gente. Não tem como, simplesmente não tem como você ganhar um jogo pontuando 7 pontos por jogo. E se você não quiser pegar o jogo de ontem, pega o histórico do Jason Garrett no Giants, pontuando 14 pontos por jogo. Você também não vai ganhar nada de jogo pontuando 14 pontos por jogo. E se você for mais longe ainda e pensar, nossa, mas a gente pode melhorar para 20, 30 pontos por jogo, na história do Jason Garrett no Giants, ele tem 17 jogos no comando do ataque do Giants. 17. O Giants teve mais de 30 pontos em um jogo. Em um jogo, o Giants teve mais de 30 pontos. E nesse jogo, ainda teve um touchdown defensivo, que foi aquela pick six do Kyler Fackrell, que foi no jogo do Cowboys do ano passado. Então, teoricamente, o ataque fez menos de 20 pontos. E, falando em questão de 20 pontos, ele tem 6 jogos no comando do ataque do Giants com 20 pontos, com mais de 20 pontos. Então, em 17 partidas, ele tem 6 com mais de 20 pontos, uma com mais de 30. Não dá pra você ganhar na NFL assim. A gente vai enfrentar Tampa Bay Buccaneers, a gente vai enfrentar Kansas City Chiefs. Esperar que nossa defesa pare o Patrick Mahomes pra menos de 20 pontos e que o Giants pontue mais de 20 pontos pra ganhar essa partida é simplesmente impossível. Simplesmente impossível. Então não dá. Simplesmente não dá. Não dá mais. Abre esse playbook, coloca outro play caller, promove algum dos técnicos de ataque que a gente trouxe nessa offseason pra play caller e manda o Garrett pra puta que pariu. Eu não quero nem saber. Porque simplesmente não dá mais com o Jason Garrett. Não dá mais. É ridículo o ataque dele. É ridículo as chamadas, o play call. E, bom, pra não me estender demais aqui, deixa por isso, porque senão eu vou falar todos os drives do Giants aqui, com aquela corrida ridícula do Kadarius Toney, com aquela um draw, numa segunda pra 16, o cara me corre uma draw play. Não tem condição, né? Enfim, vamos pra defesa. Bom, a defesa do Giants foi negativamente surpreendente, né, no jogo de ontem. Primeira coisa sobre a defesa do Giants é o pass rush. Não foi tão bom assim o pass rush, né? Os nossos pass rushers, a gente já tinha alguns questionamentos sobre eles, mas pelos treinos, muita gente, principalmente pelos treinos conjuntos, muita gente falava que o pass rush estava funcionando, estava indo bem, mas nesse jogo especificamente, a OL do Broncos dominou o nosso pass rush. O Teddy Bridgewater teve muitas jogadas com tempo, e quando não teve tempo, ele conseguiu estender as jogadas, né? Ele conseguiu se desvencilhar de sacks do Aziz Ojulari, conseguiu se desvencilhar de sack do Xavier McKinney, conseguiu se desvencilhar de um sack do, se não me engano, foi do Leonard Williams. Então ele também conseguiu estender algumas jogadas, mas no geral ele teve muito tempo no pocket, não pode acontecer na defesa. E o ponto forte da nossa defesa, que a gente achou que ia ser, né, que é a nossa secundária, também não foi bem. Nenhum dos dois corners, nem o Adoree Jackson e nem o Darnay, nenhum dos três, na verdade, né, nem o Adoree Jackson, nem o James Bradbury e nem o Darnay Holmes, nenhum dos três foi bem no jogo. O Darnay Holmes, claramente ele não é um skin fit nessa defesa. Eu gosto muito do Darnay Holmes, eu realmente gosto, mas ele é um cara pra jogar em zona, ele não é um cara de man coverage. E nesse jogo, especificamente, o Giants jogou muito mais man coverage. O Giants mandou muita blitz, foi o segundo time da NFL que mais mandou blitz, foi em 45% dos snaps de defesa, o Giants mandou blitz nesse jogo, e deixou os corners em mano a mano. E o Darnay Holmes não é o melhor dos corners em mano a mano, ele é um corner pra zona, e isso dificulta bastante nesse esquema do Patrick Graham. A Adoree Jackson não foi bem, quase cedeu aquele touchdown longaço pro KJ Hamler, né, que dropou a bola na endzone, mas assim, tava livríssimo. O Adoree Jackson errou completamente na jogada, foi completamente humilhado pelo KJ Hamler e deu a sorte dele dropar aquela bola. E o James Bradbury, que era o nossa força, né, ali, também não foi bem. Ele, de 7 targets na direção do James Bradbury, eles conseguiram completar 6 para 115 jardas e um TD, né? O James Bradbury cedeu praticamente um rating perfeito no jogo, não foi bem. E assim, destacar o principal, pra mim, o principal fator, né, desse jogo ruim da defesa: terceiras e quartas descidas. O Giants cedeu muitas terceiras e quartas descidas, muitas, muitas, muitas. A defesa do Giants conseguia ir bem na primeira descida, conseguia ir bem na segunda descida, forçava uma terceira pra 8, uma terceira pra 9, uma terceira pra 12, e aí na terceira descida ou eles convertiam, ou eles iam pra uma quarta pra 2, quarta pra 3, e aí eles tentavam a quarta descida e convertiam. Eles fizeram 3 de 3 em quartas descidas, com um touchdown ainda, que foi aquele no finzinho do primeiro tempo, e em terceiras descidas também, eles, se eu não me engano, eles converteram 60% das terceiras descidas. Então eles conseguiram dominar esse aspecto do jogo, que é o momento em que a defesa sai de campo, né? É o momento que a defesa vira e é o momento que a defesa chega e fala, beleza, vamos devolver a bola pro nosso ataque, tira a bola da mão deles, e a defesa não conseguiu fazer isso, né? A defesa sem o pass rush, óbvio, e sem o pass rush e com os corners não no melhor jogo, o Broncos conseguiu converter a maior parte das suas tentativas, e isso foi uma das coisas que acabou com o jogo, né? Pra mim, três coisas acabaram com esse jogo: o fumble do Daniel Jones, terceiras e quartas descidas do Broncos. O Broncos converteu muitas delas no caso, as decisões do Vic Fangio, né, o head coach do Broncos, de ir para as quartas descidas. Foram excelentes, deu certo para ele. Ele acrescentou pelo menos uns 17 pontos no placar só por essa agressividade. E isso, pra mim, acabou com o jogo. E a terceira coisa que acabou com o jogo foi o play call do Jason Garrett, principalmente na última campanha do primeiro tempo, que o Giants estava no terceira pra 5. O Giants faltava um minuto de jogo, de jogo pra acabar o primeiro tempo. O Giants tinha a posse de bola e tinha a liderança no placar, tava 7-3. O Giants tinha a chance de ampliar a vantagem pra duas posses, se conseguisse o touchdown, inclusive. Se conseguisse o field goal, ia pro intervalo liderando, mas ia liderando, assim, se eles fizessem um TD, eles não viravam o jogo, né? Eles só conseguiam empatar. E numa terceira pra 5, ao invés de tentar alguma coisa, de arriscar uma bola, de chegar nas 5 jardas, o Jason Garrett me chama um passe de uma jarda pro Kyle Rudolph. E aí é óbvio, ele não conseguiu nenhuma jarda depois da recepção. O Giants teve que ir pro punch, 48 segundos no relógio pro Broncos, e o Broncos vai lá, converte o touchdown, vai pro intervalo liderando e ainda recebendo a bola, né? Vai pro intervalo 10-3 e o Broncos ainda recebe a posse de bola para começar o segundo tempo. Então essas foram as três coisas que acabaram com o jogo: esse play call do Jason Garrett, a agressividade do Vic Fangio e o fumble do Daniel Jones. Bom, um jogo que para mim foi talvez a derrota mais humilhante do Giants em primeiro jogo de temporada que eu me lembre ultimamente. Porque foi um blowout completo, né? Foi 27-7. Eu já disse, não vou contar esse último touchdown que o Giants fez com 0 segundos no relógio, né? Não vou contar. Recuso, foi 27-7 o jogo. O Giants foi completamente dominado, e num ano que a gente tinha expectativas, né, assim, era um jogo em casa, o Giants não pegava o Cowboys, não era um rival de divisão, era um time que, assim, eu desculpa torcedores do Broncos, eu gosto do Denver Broncos, eu realmente gosto do Broncos, mas não é o mais forte dos times da NFL, não é, a gente tem que ser realista e dizer que não é, o Teddy Bridgewater não é um dos melhores QBs da NFL. O Teddy Bridgewater pra mim tá, sei lá, em 26º melhor QB titular da liga, tá ligado? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não é, simplesmente não é um time que era pra destruir o Giants como destruiu, que dá muito medo pros próximos jogos do Giants, né? E, bom, foi humilhante, pra mim foi uma das derrotas mais humilhantes dos últimos anos, com certeza foi a mais humilhante em questão de primeiro jogo de temporada, né? Primeiro pela expectativa e segundo por ser um blowout do jeito que foi, mas, no geral, até foi meio triste o jogo. Agora vira a chave, Thursday Night Football, Prime Time, o Giants enfrenta o Washington Football Team fora de casa. E, bom, pra falar um pouco desse jogo comigo, eu trouxe o arroba WashingtonNFLBR, o Washington Brasil, lá no Twitter, pra gente entender mais sobre esse adversário de divisão, né? Um jogo importantíssimo pro Giants. Pra mim, um must win, pra mim. Se o Giants não ganhar esse jogo, esquece. Tipo assim, vai ser muito difícil de dar uma reviravolta nessa temporada. Eu vou apertar o botão de pânico se o Giants perder esse jogo. Então, o Giants precisa estar no seu A-game, né? Precisa estar com o seu jogo quase perfeito, um jogo de extrema importância por ser um rival de divisão, pra não começar a temporada 0-2, pra não começar a temporada perdendo pra QBs como Taylor Heinicke e Teddy Bridgewater, pra aumentar um pouco a autoestima do time, pra, enfim, o Giants precisa ganhar essa partida. E, bom, pra falar desse jogo eu trouxe o nosso querido amigo aí do Washington NFLBR, agradeço a ele já pela participação, no final vou agradecer de novo. E bom, vamos lá pro preview de Giants e Redskins Thursday Night Football da semana 2. Bom, então, vamos lá falar de Giants e Washington Football Team. Eu acho que eu já chamei eles de Redskins, então me desculpa, eu não queria falar, eu errei o nome do time, mas ainda está na minha cabeça, igual às vezes eu falo San Diego Chargers e eles são Los Angeles Chargers. Então, se eu falei Redskins, me perdoem, eu vou errar mais vezes. Mas, vamos lá, Giants e Washington Football Team em Washington. Bom, a primeira pergunta é qual a confiança do torcedor do Washington Football Team no Taylor Heinicke, né? Quando comparado ao Ryan Fitzpatrick. A gente sabe que o Ryan Fitzpatrick teve uma lesão que ele foi pra IR, então ele não vai jogar contra o Giants esse primeiro jogo. O Washington Football Team vai com o Taylor Heinicke de QB1 pra partida. Um QB que é reserva por um motivo, ele não é um baita QB, mas ele teve bons jogos na carreira já. Aquele jogo de playoffs do ano passado contra o Tampa Bay Buccaneers, ele foi o QB e ele jogou bem naquele jogo. O Giants não pode também simplesmente achar que ele é um QB reserva, então foda-se. Mas com certeza não é um QB que impõe medo na nossa defesa, ou não deveria impor medo na nossa defesa. E o Ryan Fitzpatrick é aquele cara veterano, né, que já viu todas as possíveis possibilidades de coverage que a NFL proporciona. Ele tem essa dimensão de jogo, ele tem noção de... ele tem o football IQ, né, o QI de futebol americano. Ele tem a noção de campo, de jogo, de na hora de jogar a bola fora, na hora de fazer slide, na hora de correr. Ele tem essa noção maior, né, do que o Taylor Heinicke. E apesar de não ser o melhor QB da NFL, ele era um upgrade pro Alex Smith e pro Dwayne Haskins. Qual a confiança do torcedor de Washington no Heinicke comparado ao Ryan Fitzpatrick, né? Se eles, como é que eles veem essa mudança? É um downgrade muito, muito alto? O que o Taylor Heinicke proporciona pro Washington Football Team nesse jogo?
Então, se a questão relacionada ao Taylor Heinicke comparado ao Fitzpatrick é o tempo que ele já tem sob domínio do playbook do Scott Turner. Já trabalha há mais tempo com o Rivera, com o Scott Turner, então ele já tem um conhecimento maior. A gente viu isso no primeiro jogo, viu isso também nos playoffs da temporada passada, e o Heinicke tem toda a capacidade de conduzir esse time, desde que as peças se organizem melhor do que organizado no primeiro jogo.
Bom, tá aí. Ele acha que o Heinicke não é um downgrade tão grande pro Ryan Fitzpatrick. Eu também acho que não, sinceramente. Pra mim, o Ryan Fitzpatrick, assim, é um QB reserva de NFL, ele não é um baita QB, nem nada disso. Também não ia impor nenhum medo na nossa defesa, então eu concordo com ele. Também acho que o Taylor Heinicke, a diferença não é tão grande. E ele lembrou desse aspecto, né, de que o Taylor Heinicke tem uma noção bem maior do playbook do Washington Football Team, então talvez eles consigam abrir mais esse playbook, né, com ele no comando. Ele falou das peças. Eu confesso que não assisti o jogo do Washington Football Team contra o Los Angeles Chargers nesse fim de semana passado, mas por esse último comentário dele, acredito que as peças de Washington, a gente sabe que o Curtis Samuel não tá jogando, né, o Curtis Samuel também foi pra IR. Por esse último comentário dele, as peças de Washington não foram tão bem, o que é importante pro Giants, né, já que o nossa secundária é o ponto forte da nossa defesa, e a gente tem total condição de parar essas armas de Washington, né. Bom, a segunda pergunta das armas: como o Curtis Samuel tá na IR, eu fiquei curioso, e acho que a torcida do Giants tá curiosa sobre como o ataque deles reagiu a isso, né? Quem vai ser o wide receiver 2 deles? Quem vai... Como que o ataque se volta pro McLaurin agora, né? Porque vai todo mundo botar double, triple coverage no McLaurin porque não tem mais nenhuma arma de peso no ataque de Washington. Então, como que o ataque deles vai ser voltado pro Terry McLaurin? E quem vira o wide receiver 2 de Washington agora, né? É o Adam Humphries? Quem será que vira o wide receiver 2 de Washington?
Creio que a ideia, pelo menos pro torcedor, seja essa, né? De que o McLaurin, por ser o melhor jogo de ataque que a gente tem, seja sempre o cara que vai ser acionado. Esse ponto agora, por conta da lesão que o Curtis Samuel sofreu na virilha, então o ataque tenderia a ser voltado pro McLaurin. Só que, primeiro jogo, aparentemente o Scott Turner, que é o nosso coordenador ofensivo, preferiu basicamente dar 90% da produção ofensiva nas mãos do Antonio Gibson, que acabou, né, sofrendo fumble, que acabou sendo fundamental para Los Angeles na vitória que eles conseguiram no último domingo. O wide receiver 2, em tese, seria o Diami Brown, mas teve bastante rotação nesse primeiro jogo, não teve assim um claro recebedor 2 adiante. Creio que seja o Diami Brown, talvez o Ken Sims, que é outro cara que já está há bastante tempo no time. O Diami Brown ainda é um calouro, ainda está tentando pegar o esquema, né, pegar o jeito do time jogar. Então, fica basicamente entre esses dois, diria, porque o restante do que a gente tem no nosso elenco não tem tanta característica assim de ser um autêntico wide receiver 2.
Primeiro, que a gente vê então que o Washington teve a tendência de dar a bola para o Antonio Gibson no primeiro jogo. É um cara que, né, para a defesa do Giants ficar bastante de olho, principalmente se eles manterem essa tendência no próximo jogo de não acionar tanto o Terry McLaurin e botar a produção ofensiva deles em cima do Antonio Gibson. É um cara para nossa defesa prestar bastante atenção, porque o Antonio Gibson é um running back completo. Ele consegue receber bolas tão bem quanto correr com ela. Um cara muito rápido, ágil. Eu pessoalmente tenho ele até no meu fantasy. Eu gosto muito do Antonio Gibson e nossa defesa tem que estar preparada para ele. Mas achei curioso, porque o Terry McLaurin, para mim, é um cara que, assim como o Kenny Golladay, espero que o Jason Garrett esteja ouvindo, assim como o Kenny Golladay, tinha que receber targets. Tem que receber targets. É inaceitável que um jogador como esse não receba. Então, eu espero que a expectativa é de que eles lancem mais a bola no Terry McLaurin, e o Giants também tem que estar preparado para isso, né? E a notícia boa é que, sem o Curtis Samuel, como vocês ouviram, a defesa do Giants precisa se preocupar com basicamente um cara a menos, né? O Diami Brown é um cara que eu gostava muito no draft. Ele estava até no meu top 5 de wide receivers dessa classe, mas ele ainda é um rookie na posição. Ele ainda tem que aumentar ali a sua noção de jogo, de rotas e tudo mais. No college ele basicamente corria rotas gol o tempo inteiro. E o Adam Humphries, que é o cara que eu até achei que ia ser a resposta dele, como vocês ouviram mais antes. Não, ele nem falou do Adam Humphries, que me surpreendeu um pouco. E ele falou do Cam Sims, né, que é um cara que teve um TD contra o Giants no ano passado. É um cara que é produtivo, mas assim, convenhamos, com a nossa defesa, a Dory Jackson e James Bradberry têm totais condições de anular o Cam Sims no mano a mano. Então, o Giants, a notícia é boa pro Giants. Esse áudio foi ótimo pro Giants. O Giants vai poder se manter esse padrão de jogo que ele tá falando. O Giants vai poder dobrar a marcação em cima do Terry McLaurin, triplicar a marcação em cima do Terry McLaurin e deixar a Dory Jackson no mano a mano, ou James Bradberry no mano a mano com o Cam Sims. E é um plano de jogo interessante pra gente. Eu acho que é um plano de jogo que a gente até sai melhor, entendeu? Bom, bastante importante pro Giants essa saída do Curtis Samuel, então. Minha terceira pergunta foi uma outra questão que é muito falada, sempre tem Giants e Washington, né? Que é o fato deles não terem ainda ganhado o Daniel Jones. São 4 jogos do Daniel Jones contra o Washington na carreira, são 4 vitórias do Daniel Jones contra o Washington na carreira. O Daniel Jones nunca perdeu pro Washington, e aí a minha pergunta pra ele foi se ele acha que esse fator de Washington nunca ter ganho do Daniel Jones, não ganhado do Giants há 2 anos já, se ele acha que isso é um motivador pra eles, ou se eles não estão nem aí, se isso não tá na cabeça dos jogadores, e eles só tratam como mais um jogo de divisão, tudo normal, ou se isso vai ser um motivador sim.
Então, essa é uma história realmente curiosa, né, porque são 4 jogos do Daniel Jones contra o Washington e até agora não perdeu. Creio que isso serve de motivação sim, principalmente pros jogadores, né, porque essa escrita de nunca ter ganhado de um quarterback, geralmente, principalmente para a defesa, nunca é um negócio bacana. Então, já está na hora de Washington ganhar. A última vez foi lá em 2018, antes da lesão do Alex Smith. Então, já tem bastante tempo que a gente não consegue ganhar de vocês. Eu acho que já passou da hora. E nesse Thursday Night Football, né, geralmente não é tão bom assim Washington, mas é uma chance do time mostrar transmissão para todo o país, né, nos Estados Unidos. Então é uma boa chance deles conseguirem vencer contra um rival de divisão, que é ainda mais importante, e manter essa vitória, caso venha, já guardada, né, já que o Washington só volta a enfrentar os times da NFC somente no final da temporada, lá pro finalzinho de dezembro.
Eu ri porque ele falou que o Thursday Night Football não tem sido muito gentil com o Washington, e definitivamente também não tem sido muito gentil com o Giants. O Giants não é dos melhores times no Thursday Night. Se eu não me engano, perdeu todos os jogos de Thursday Night até hoje, pelo menos nos últimos anos, com certeza. Vocês viram aí, é um motivador pra eles. Nunca ter ganho o Daniel Jones, não ganhar do Giants há tanto tempo é um motivador pra eles. Eles vêm com sangue nos olhos. É, da mesma forma que o Giants tá esperando aquele jogo contra o Eagles pra poder, por conta do Eagles ter entregue ano passado e toda essa volta da rivalidade entre os dois, o Washington também parece que vem com sangue nos olhos pra ganhar do Giants pela primeira vez, né? Do Giants do Daniel Jones pela primeira vez. Então parece que vai sim ser um motivador e é mais um motivo de atenção pro Giants. O Giants precisa chegar também motivado, precisa chegar bem pra essa partida, porque se der mole, o Washington ganha. Precisa tomar todo cuidado do mundo nesse jogo e prestar atenção principalmente na defesa ali de Washington, né? Porque a gente, Chase Young, porra, o cara vai vir bravo pra essa partida. Então vamos torcer pro Giants entrar motivado e torcer pro Daniel Jones manter essa invencibilidade contra o Washington, né? Torcer pro Daniel Jones manter essa invencibilidade contra o Washington. Aí agora chegam as perguntas que eu sempre faço, né, pros nossos convidados, vocês sabem bem. Qual é o matchup mais importante do jogo pra que o time saia com a vitória? Qual é a previsão pra partida, né? O placar da partida e quem vai ganhar o jogo. Então vamos ouvir aqui sobre os matchups, depois sobre as previsões dele pra partida de amanhã.
Eu creio que os matchups mais importantes, né, vão ser aqueles nas trincheiras. É, o Washington não conseguiu pressionar basicamente nada o Justin Herbert, que ele jogou um absurdo. Toda hora um recebedor estava livre para ele, ele passava a bola, conseguia, mesmo que não fosse exatamente somente com o passe dele, os recebedores também conseguiram várias jardas correndo com a bola. Então a pressão sobre o Daniel Jones vai ser algo que vai ditar bastante o quão a gente pode esperar dessa partida na quinta-feira. Por outro lado, o ataque é a mesma coisa. A linha ofensiva está toda remodelada, né? A gente dispensou o Morgan Moses por conta do calor, Sam Cosme ter sido selecionado no segundo round do draft. E também tem a questão do Charles Lino, que é o left tackle. Então, ele foi dispensado do Chicago Bears nessa off-season. E até agora, não que tenha ido mal, mas ainda tentando se encaixar ali com um velho conhecido de vocês, né? O Eric Flowers, que voltou essa temporada para o Washington. O Washington acabou adquirindo ele juntamente ao Miami Dolphins via trade. E ele voltou e ainda precisa um pouco mais de ligação. Tá certo que o Roulier, que é o nosso center, já jogou com o Chef e já jogou com o Flowers, mas ainda falta essa questão das as principais posições da linha ofensiva, né? Os tackles. Os tackles são novos, ainda não tem um ritmo muito bom com o restante da linha, e eu acho que isso vai ser um fator que pode definir bastante o jogo, tanto do lado defensivo quanto do lado ofensivo na questão das trincheiras. Até porque a defesa de vocês, sempre que joga contra a gente, dá bastante trabalho para nossa linha ofensiva, e nossa linha ofensiva vai estar bastante sob pressão depois da atuação que não foi tão boa contra o Los Angeles Chargers. Olha, previsão de ganhador vai ser sempre o Washington, né? Principalmente um jogo de divisão, nunca vai ser escolher o adversário e vai divisão para vencer um jogo. Lá cada partida eu vou manter o que saiu no podcast de Washington, que a gente gravou essa semana. Vou manter o palpite, vai ser 37-21 para o Washington. Vamos torcer para que esse ataque com o Taylor Heineken consiga produzir, porque já tem bastante tempo que o nosso ataque não consegue produzir nem 30 ou mais de 30 pontos.
Eu concordo plenamente. Os matchups, assim, eu acho que tem outros matchups bastante interessantes pro Giants. Eu já falei dos corners da secundária do Giants contra as armas de Washington. Eu acho que é muito interessante pro Giants, principalmente pela saída do Curtis Samuel. E o contrário também, eu acho que as armas do Giants contra a secundária de Washington é um ponto positivo. Eu gosto muito da secundária de Washington, eu gosto muito do William Jackson, mas o Giants tem ali um potencial muito grande com Sterling Shepard, com Kenny Golladay e com o Darius Layton, além do Kadarius Toney, que podem, se o Jason Garrett abrir o playbook, ser um pouco mais criativo, podem causar um dano aí, né, nessa secundária deles. Mas ele tá corretíssimo, eu concordo plenamente com ele. Pra mim, o principal matchup dessa partida tá nas trincheiras, dos dois lados. O Giants precisa conseguir conter Chase Young e Montez Sweat, não vai ser fácil. A linha ofensiva ofensiva, como eu disse, foi até bem contra o Denver, né? Mas Chase Young e Montesuet são uma dupla muito forte. O Nate Solder é horroroso, simplesmente horroroso. Eu até consigo confiar no Andrew Thomas ali contra o Montesuet ou contra o Chase Young, mas o outro, né, vai estar jogando contra o Nate Solder, o que é bastante complicado pro Giants. Então é um matchup que o Washington tem toda a condição do mundo de ganhar e atrapalhar a nossa partida. E do outro lado, também concordo com ele, nossa linha defensiva, nossos pass rushers e nossa linha defensiva contra a linha ofensiva de Washington também vai ser muito interessante. Eu já, como eu falei no começo do podcast, nossos pass rushers não foram bem contra Denver. Teddy Bridgewater teve muito tempo para lançar a bola, então vai ter que mudar nesse jogo. O Giants não pode dar tempo pro Taylor Heinicke. O Giants provavelmente vai mandar muitas blitz nessa partida e tá certo em fazer isso, mas a secundária vai ter que segurar, né? Mas o Giants não tá errado em mandar blitz nessa partida contra um QB considerado reserva como é o Heinicke. Eu concordo com os matchups. Sobre a previsão dele, achei bastante agressivo na previsão. Tipo assim, não agressivo ao Giants. Eu entendo completamente ele confiar no time dele e confiar até que o time dele possa dominar o Giants dessa forma depois do jogo que a gente teve. Mas agressivo no sentido de muitos pontos no placar, né? Eu acho que vai ser um jogo com muito menos pontos que é isso. 37-21 é um placar bem alto para dois ataques que vão enfrentar defesas boas, para dois ataques que não produzem tanto. Então eu pessoalmente acho que vai ser um jogo bem mais bem menos, um placar bem menos cheio, digamos assim. Como eu falei no podcast antes da temporada regular, que eu achava que esse jogo era uma derrota pro Giants, e depois do jogo de domingo nada mudou na minha opinião. Fora de casa, quinta-feira, o Giants não teve tempo de treino, Sheila Mill, Evan Engram ainda estão fora da partida. Então assim, não tá, é um matchup muito parecido com o matchup que foi com o Denver Broncos. Então eu acho que o Giants não tá na melhor das posições pra ganhar essa partida, o que é um problema. Eu tomara que ganhe, mas eu também vou concordar com ele que eu acho que o Washington ganha ainda. Só que o meu palpite é um jogo muito mais próximo e muito com menos, muito, muito menos pontuação do que ele. Eu acho que esse jogo vai ser 21-17 pra Washington, o meu palpite, infelizmente. Tomara que eu esteja errado, tomara que seja 77-0 pro Giants, mas, bom, vamos ver amanhã, né? E por fim, eu deixei se apresentar, né? Agradeço novamente pela participação aqui no nosso podcast. Agradeço por responder todas as perguntas, por ter sido tão, tão legal comigo lá nas mensagens e tudo mais. Quem não segue ainda, segue ele lá. Aproveita e segue a gente também no Twitter, já deixando o nosso jabá aqui. A gente tá com a parceria lá com a Loyal Spot, que se você usar o cupom New York Giants BR15, mas é New York NY Giants BR15, lá na loja deles, você ganha 15% de desconto em qualquer produto da loja deles. Então faz compra lá também, aproveita pra comprar uma camisa da sorte aí pro Giants, pra assistir a temporada e tudo mais. Se você for de Washington, tem camisa de Washington lá também pra você procurar. Bom, novamente, agradeço a participação aqui no podcast. Sigam ele, sigam a gente. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Vamos ouvir essa última resposta dele.
Então, eu gostaria de agradecer, né, o pessoal do New York Giants Brasil por esse tempo que a gente teve de fazer uma participação, ainda que breve, no podcast de vocês. Vou mandar um salve pra todo mundo que vai ouvir o podcast, pra todo mundo que participou do podcast também, e falar que vocês podem conferir, né, o nosso trabalho, Washington Futebol Time Brasil, tanto no Twitter, @WashingtonNFLBR, assim como no Instagram, é a mesma @WashingtonNFLBR. Também pode procurar por Washington Futebol Time Brasil no Facebook, a gente tem uma página lá, e também tem o canal do YouTube, que a gente geralmente usa para fazer as lives, que acabam sendo, serve como gravação, né, a gravação do podcast que está lá no YouTube, em Washington Futebol Time Brasil. Então, sigam lá, e novamente, muito obrigado pelo espaço que vocês cederam para a gente. Um abraço a todo mundo. Valeu!
Tá aí, então. Valeu todo mundo que chegou até aqui. Obrigado ao Washington novamente pela participação. Semana que vem a gente volta, se Deus quiser, com a vitória do Giants e também com a previsão da partida contra o Falcons, né? Que é a partida da semana 3. E é isso. Valeu, galera. Bom jogo pra todo mundo amanhã e vamos, Giants. Se Deus quiser, a gente ganha. Valeu.